realmente cumprindo uma agenda lá em Curitiba, né, para buscar recursos, e trouxemos uma cesta cheia, né, foi muito boa a viagem, tá, e pudemos aí trazer um pacote aí de iniciativas que o governo estadual está nos assegurando, né? Contando sempre com a parceria de alguns deputados estaduais e federais também que nos apoiam nesse sentido, Oswaldo.
Daquilo que foi protagonizado lá, prefeito, o que é que dá para se colocar? O que é que vem aí?
Nós trouxemos na bagagem 3 ambulâncias, né, que vão ser adquiridas. Pretendemos fazer uma carona, Oswaldo, na Sisnop. A Sisnop, ela compra veículos para o SAMU e para a própria Sisnop. E assim nós podemos utilizar esses recursos que o governo do estado vai liberar para poder adquirir. Além dessas 3 ambulâncias, nós vamos poder adquirir uma van também para transporte de pacientes, que vai ser feito também com os recursos que lá nós obtivemos. E aí a gente vai até a Sisnop já vai fazer compras, aquisição de ambulâncias e vans para a Sisnop, e os municípios que querem, podem também entrar nessa licitação juntos.
Mesmo porque nós estamos numa situação difícil de ambulância, né, prefeito? Se não me engano, ultimamente esses dias aí estava com veículo, com ambulância quebrada, aquela coisa toda.
Correto, nós estamos com 3 apenas em funcionamento. Tem 2 ali que estão aguardando para reparos, né, manutenção. Tem uma que está com o motor precisando mexer. E agora, vindo essas 3 novas aí, a gente vai poder ter um fôlego.
O município de 32 mil habitantes, 3 ambulâncias rodando, é muito pouco, né?
É pouco. Uhum. Nós precisamos aumentar esse número de ambulâncias.
E tem já uma previsão ou não, prefeito?
Já foi assinada, a resolução já está disponível. Agora é só fazer o edital junto ao Sisnop, né? E providenciar a compra. É uma questão aí de 2 ou 3 meses. Nós temos que entender também, Oswaldo, que a situação do país hoje para a entrega demanda um tempo, né? Ainda mais que o Sisnop vai comprar uma quantidade considerável de veículos. Então, só que essa vantagem do Sisnop é o preço, né? Quando você compra com um lote maior, aí você consegue um preço mais vantajoso.
Apesar que essa situação aí dessa guerra está prejudicando, é isso, né?
Correto. A gente não sabe os desdobramentos aí.
É porque muitas das peças também vêm daquelas regiões lá. Muitos componentes, né?
Muitos componentes. Principalmente componentes eletrônicos.
E acaba por prejudicar. Agora, 3 ambulância, mais uma van para transporte.
Mais uma van. Também
os tablets também, o município foi contemplado, prefeito?
Foi?
Parece que teve tablet também que o governo liberou, vai também para o município?
Não nessa resolução de hoje. Nessa resolução de hoje ainda não. Mas veio aqui mais um veículo utilitário para a saúde. Veio também 88 mil para teto MAC, que é atenção de média alta complexidade, uhum, né? Esse é um valor que nós vamos repassar para a Santa Casa, já está acordado, né? Ontem nós tivemos, inclusive, uma reunião com o Zu Castanho, que é o novo provedor da Santa Casa, tratando do convênio que vai ser lançado agora em março, né? Porque o contrato que havia com a Santa Casa termina em março.
Aliás, uma adequação dele, prefeito?
Situação financeira? Sim, nós conversamos sobre essa questão financeira, né? Primeiro eu vou deixar que o Zu leve para a diretoria a proposta que foi feita, né? Já era um encaminhamento que nós vínhamos fazendo com o provedor anterior, né? E simplesmente avançou porque nós obtivemos esses recursos agora que vieram do Estado, que a gente vai repassar também junto com o convênio, né, para a Santa Casa. E nós temos outros recursos também a nível federal que vamos correr atrás, Oswaldo, para poder incrementar mais ainda os repasses que nós estamos fazendo para a Santa Casa. E finalmente nós temos ali R$ 250 mil que o secretário Beto Preto disponibilizou para nós, uma conversa que o secretário Wanderson teve com o secretário estadual Beto Preto, e ele disponibilizou R$250 mil. Nós vamos utilizar na reforma daquela casa que fica dentro do antigo SESI, hoje é o Iukit Matida, onde vai ser o PSF Maria Amélia Lordani, né? Então, são esses benefícios, são 7 benefícios aí dentro da saúde, resoluções que permitem que nós possamos trazer aí ao município mais de R$1.118.000, né, que vão ser investidos aí em Bandeirantes, só da área da saúde.
Dentro dessa área ainda, prefeito, a situação, por exemplo, da Santa Casa, a situação aqui de uma parceria com a UEMP, a situação de uma parceria também com o São Miguel Arcanjo, o que é que está, nós estamos tendo uma reunião lá nesse momento da Regional de Saúde, o que é que dá para se adiantar de tudo isso?
Nós estamos em diálogo ali com o Padre Rosinei sobre a questão da saúde, pedindo ali, nós temos hoje equipamentos de exames como ultrassonografia, raio-x, mamografia, e que nós vislumbramos ali naquele espaço do ambulatório da São Miguel Arcanjo a possibilidade de instalar e atender lá, né? Eles têm um espaço muito bom ali naquele ambulatório que permitiria que a gente instalasse um centro de imagens ali, né? Então estamos em diálogo, estamos em conversa, né? Teria que depois fazer uma sessão de comodato para que nós pudéssemos instalar e fazer as intervenções necessárias, adequando para que possa ter ali esse centro de imagem.
Porque hoje o município não tem um local adequado para isso, né?
Nós temos ali no espaço da Secretaria de Saúde, Oswaldo, mas é bem limitado, né? É bem limitado. E lá nós teríamos um espaço amplo que permitiria a disponibilização dos equipamentos de forma adequada.
Que na verdade aquela Secretaria de Saúde também, o senhor fala que é o prédio do horror, você passa ali e dá medo de ver. É. Que ali vai precisar dar uma boa ajeitada, né, prefeito?
Já estamos em construção dos projetos arquitetônicos para poder intervir. Nós temos ali um problema de documental que nós estamos resolvendo, né? Vamos ter que fazer a transferência ainda para o município, não tem a documentação dos dois prédios de baixo, somente as do prédio
ali
de cima.
Passa ali na frente, né?
Justamente eles que precisam, né, da reforma. Nós já fizemos ali algumas coisinhas mais pontuais. Foi feita uma pintura naquela sala de recepção, estava com manchas de infiltração. Nós tínhamos mexido já no telhado, resolveu o problema das infiltrações. Diminuiu bastante, sensivelmente. Agora o secretário Wanderson, junto com a equipe, fizeram uma pintura do local, ficou mais agradável, mais receptível ali, né? Mas aí nós precisamos de um projeto maior, não só pequenas intervenções, né? Então está sendo feito o projeto.
É porque só jogar uma mão de tinta ali não vai resolver, né?
Ali nós vamos necessitar algo em torno da casa dos milhões ali para fazer a reforma total ali, Oswaldo.
A criança chega para tomar vacina, ele olha para ele.
Isso.
Até a gente, né, quando passa.
Assusta, ali, né?
Assusta. Mas é uma coisa antiga, uma coisa que... Nós temos prédios antigos na nossa cidade aí, que está difícil, né?
Vai chegar um momento, né, que vai ser necessário repensar até numa construção de um local maior e adequado para receber e centralizar todo o atendimento, né? Porque são prédios antiquados,
antigos, né?
Muita reforminha vai até desconfigurando o prédio.
E
né?
Não só, também no centro da cidade nós temos algumas coisas, mas também, né? A última que a gente viu que deram um jeito foi ali a antiga Rodoviária, né? Que ali também era horrível, né?
Era horrível.
E tem alguns pontos ali também, ali pro próximo, ali também, que a coisa é feia.
Então nós precisamos repensar aí, né? Para poder fazer um projeto maior e trazer recursos. Hoje, a nível de governo federal, existe para esse fim. O que precisa é ter projeto, né? Se tiver o projeto, o recurso vem.
Eu falar a nível federal, o deputado Sandro Alex falou agora para amanhã sobre uma boa notícia que vem para Bandeirantes, de um bom projeto. Tem alguma coisa nesse sentido, prefeito, que é muito bom? Já tem alguma que dá para a gente dar uma luz nisso aí ou não?
Eu gostaria de antecipar os agradecimentos. O deputado Sandro Alex, ele disponibilizou R$250 mil para atendimento também da Santa Casa. Nós vamos repassar esse recurso, vai vir via município, tá bem? Nós vamos receber a emenda dele, ela vai ser utilizada no município. Aí o município pega dos recursos
repassa da
fonte livre para a Santa Casa, tá? Então nós queremos agradecer, ele já se antecipou dizendo que vai mandar mais recursos, né? e que realmente tem um projeto, mas assim, nós não podemos antecipar, eu gostaria até que deixar para ele poder anunciar. É que
de repente
é
uma luz, alguma coisa, né?
Justo,
já temos aí
justo.
Essa situação do Léo lá da ração, né? Da empresa ali, do novo plano.
Correto.
Já foi colocado, que deve dar alguns empregos a mais.
Aqui deve gerar um bom número de empregos ali.
A média é mais.
E por falar nisso, empregos, eu quero agradecer o trabalho desenvolvido pelo Bruno Castanho e pelo Guilherme Meneghel, né? Nós tivemos um saldo positivo na geração de empregos do município, tá? Nós tivemos uma baixa de 177, uma criação de 200 empregos com saldo de 23, mas ali dentro do resort foram criadas algumas vagas de emprego, Oswaldo, que não estão nesse quantitativo.
Por quê?
Porque aqui só entra o que passou pelo Cine, né? Então, o nosso saldo hoje de geração de empregos, ele supera a marca de 200 empregos, né, num saldo positivo. Tá? Naquilo que está relatado, seria de 23, mas naquilo que nós podemos quantificar,
chega a 200. É carteira assinada, né, prefeito?
Somente com carteira assinada e que passou pelo Cine.
Tá? Que são carteiras assinadas, mas a gente sabe que acaba em outros meios também. Tem muita gente que acaba empregando
não
assina
correto,
carteira. Então, os dados do CAGED mostram que o Bandeirantes teve 140 demissões e 120 desligamentos, 16 vagas abertas no mês.
E mais esses quantitativos que a gente não tem aí, né, no relatório oficial.
Só esse é do relatório oficial, que a gente colocou agora há pouco.
Correto.
Né, 140 demissões, 120 desligamentos, 16 vagas abertas no mês, pelo menos começamos positivamente, né?
Começamos positivamente.
Dentre mais, a situação nós tivemos aí um embate nessa situação do salário dos professores, o aumento para o funcionalismo público, os professores estão naquela expectativa de que possa acontecer aquele aumento que o presidente disse. Como é que está a situação, prefeito? Como é que está lá no Supremo? O que é que dá para adiantar para os professores? Já tem alguma novidade ou não?
Ontem eu e o Reginaldo estivemos numa reunião com o Paulo Zilkowski, o presidente da CNM, né? Confederação Nacional dos Municípios, e também com todos os prefeitos da MUNOP. Haviam mais de 29 pessoas participando a nível de Brasil e a nível de AMUNOP, e foi justamente essa a pauta da questão do Fundeb, né, que traz aí a indicação de uma elevação do salário do piso básico dos professores em 33%. Tá? Essa indicação, Oswaldo, ela carece de fundamentação jurídica. Por isso, a CNM entrou no STF questionando a forma como foi dada, que é uma portaria do FNDE determinando esse repasse de 33%. Tá? Uma vez sanada essa questão da fundamentação jurídica, vai também, município a município, a questão do índice da lei de responsabilidade fiscal. Todo município, ele não pode ultrapassar 51,3%, e se chegar a 54%, ele já tem as suas certidões travadas, ele já tem toda uma dificuldade junto aos órgãos, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, as certidões não saem. Então, nós estamos no aguardo, certo? E nós já tivemos uma reunião com representantes dos professores aqui no município, certo? Reunimos com eles na Secretaria de Educação, juntamente com a secretária, a professora Neuci, e fizemos ali uma explanação da realidade do município, Oswaldo. Então, o município tinha que fazer a reposição da inflação para os servidores, porque 2020, 2021, a Lei 173 impedia, né, a recomposição dos salários dos servidores. Nós tínhamos também aquela realidade que está no judiciário da incorporação da saúde, que nós também precisamos fazer frente, certo? Então, nós explanamos para os professores que é necessário dar atenção a essa questão da saúde. Nós já fizemos um levantamento ali, a doutora Cláudia, assessora jurídica do município, Cláudia Jans, ela está fazendo um trabalho juntamente com o RH, juntamente com a Fazenda, a Secretaria de Fazenda, né, a contabilidade e também a tesouraria, para ver da possibilidade de nós fazermos a equiparação da saúde e depois também, uma vez sanada essa questão do STF referente a essa determinação do FNDE para os professores, então nós também iríamos trabalhar nesse sentido. Hoje o município não tem condições de dar essa elevação, Oswaldo. Não tem.
Não existe meios.
Não tem. A responsabilidade fiscal impede, nós estamos já com o índice na casa dos 50,97%, uma vez que nós demos a reposição da inflação, e também vamos ter que fazer um exercício financeiro ali para podermos fazer a equiparação, porque na questão cronológica, Oswaldo, a questão da saúde vem primeiro do que essa questão da educação. Nós temos a obrigação, junto ao Ministério Público, junto ao Poder Judiciário, de resolver essa diferença salarial criada pelos dois regimes que foram criados em Bandeirantes, CLT e Estatutário. A unificação aconteceu e agora tem que se fazer a equiparação. Tem profissionais, enfermeiros que ganham um valor e outros que ganham um valor mais alto, né? Então nós temos que trazer todo mundo para a mesma faixa salarial.
Tá? E isso já vem ao longo dos anos, né?
Foi.
Reginaldo,
boa tarde. Boa tarde, Oswaldo, Jaelcio, a população. Uma coisa que é importante quando se fala em relação a esse reajuste da educação aí, e é uma coisa que a gente tem falado e discutido, o Jaelcio já falou sobre isso também, é a questão de a base jurídica. Ninguém aqui está negando a dar aumento, tipo de coisa. Se for vir uma determinação, né, Jaelcio?
Correto.
Vai ser feito os ajustes.
Você está no Supremo isso aí, né?
Vai ser feito os ajustes, isso, dentro do possível. Supremo, é. E alegam, falam que tem muitos cargos comissionados que podem cortar isso, aquilo. Não é esse um exercício apenas. É um exercício que precisa ser analisado vários fatores para tomar decisão. Ninguém é contra aumentar o salário desde que tenha condições jurídicas e contábeis e todo o processo. Eu sou professor, sei que estou falando isso aí, vivenciando ali na prática a gestão específica. A gente não tem nenhum momento negado a fazer aquilo que é correto e certo, mas dentro das regras da legislação. Claro que vai ter A ou B que vai falar o contrário disso, mas a gente tem feito isso com muita clareza e transparência disso.
Qual seria hoje a folha de pagamento a nível de professores, para se ter uma ideia, prefeito? O montante que chegaria hoje, o gasto com o professor?
Oswaldo, sem o regime suplementar, nós tínhamos uma folha de pagamento da educação em torno de R$800 mil, com encargos.
Você colocar os 30%, mais 240 mil.
Mais 200, passa de 1 milhão.
Passa de 1 milhão
passa
de reais.
De 1 milhão
de e reais. Aí o município não aguenta.
Não, o município hoje não tem. Financeiramente, sim, Oswaldo. O problema é
índice. É passar o índice, né?
É o índice.
E primeiro porque para tudo que você vai fazer, que o governo federal, ele tinha que já que dar a base para que vocês, porque os municípios pudessem fazer isso, né?
Correto. O governo federal fala que ele daria o suporte, mas veja bem, hoje para você obter o índice, Oswaldo, eu preciso de R$2 para fazer R$1 na folha, porque eu só posso usar 50% da arrecadação. Então, ainda que o governo mandasse o valor total do pagamento dos professores, eu não teria índice para poder pagar.
E tem também nós tivemos uma reunião esses dias com a GAI, que é a empresa que foi contratada para o plano de cargo e carreira, ela disse que a orientação que tem de alguns ministros do Supremo, que é em cima do piso salarial, não é da carreira. E isso vira um imbróglio, porque tem a carreira, tem o piso, então isso, até nisso tem que esperar ainda algumas definições jurídicas para tomar a decisão correta. É o que eu sempre falo, não é ouvir A ou B ou C, ouvir aquilo que está sendo falado a nível de leis, legislação. O A fala isso, você vê vídeo, você vê algum material, e a gente não pega aquilo que de verdade está acontecendo. Então o Supremo já tem dado algumas orientações de ministro, agora foi para a corte toda para definir essa questão também.
Essa reunião que nós tivemos lá em Curitiba, Oswaldo, nós encontramos com muitos prefeitos. E eu estava em conversa com a prefeita de Ponta Grossa, né? E ela está com a mesma realidade, essa angústia de que o governo federal vem com essa indicação e não tem condições na folha de pagamento, no índice dela, de dar essa reposição para os profissionais da educação. Ela tem mais de 2 mil profissionais da educação lá em Ponta Grossa.
Sim.
Né? Inclusive contratou 200 agora pelo último concurso que ela fez lá. Então, mais de 2 mil profissionais. E ela não tem condições. A discussão não é não querer dar. A discussão não é que os professores não têm direito. Minha esposa é professora. Eu sei a luta, o trabalho, o esforço que a minha esposa tem. E isso fica fácil para mim ver a situação dos professores, tá? Mas nós temos uma questão de legalidade, né, juridicamente falando, e temos uma questão financeira, que é o índice, é a lei de responsabilidade fiscal. A lei diz assim, que se eu tiver que dar esses 33%, Oswaldo, eu vou ter que tirar horas extras, gratificações, se for preciso exonerar, sim, dos comissionados, e pode até ter que exonerar servidores que foram contratados e que ainda estão em estágio probatório nos últimos 3 anos. Então, nós sabemos, né, do desafio que vai ser.
É uma situação complexa, né, prefeito?
Mas é uma situação complexa.
Está entre a cruz e a espada, vamos dizer assim.
Cada município tem uma realidade. Então, muitas vezes, os profissionais da educação vêm e dizem assim, mas tal cidade deu, tal cidade deu, tal cidade deu. Cada município é uma realidade, tá? E uma situação, Oswaldo. Esses municípios que deram, se o STF entender que não, que está irregular, vai ser difícil para esses municípios terem que retirar. Outro ponto que o prefeito ontem, na reunião com o Paulo Zilkowski, que é da Confederação Nacional dos Municípios, disse, é assim, hoje você tem margem para poder dar esse aumento, mas e o ano que vem? A arrecadação vai se manter consistente? Então você tem que também estar prevendo lá na frente como é a projeção da economia nacional para você fazer frente e poder conceder esse aumento.
Um outro processo que a gente entende também, prefeito, que acho que está passando desapercebido, eu creio, sim, que não, né? Eu, sim, tenho certeza que não, porque a gente, assim, o leigo não tem, mas a gente que convive no meio, é a situação da nossa faculdade. Caso venha acabar cair esse TAC aí, vai sobrar município. E aí, como é que faz?
Então, Oswaldo,
tem isso também, né?
A remuneração hoje que os professores da UEMP recebem, o município não tem dentro do quadro dele, né? Então, é uma realidade até, Oswaldo, complicada juridicamente falando. Por quê? É uma situação, a parte que foi gerada,
não está
saneado ainda, não está saneado. Nós estivemos lá em Curitiba, estivemos em reunião com o deputado Evandro e conversamos com o Aldo Bona, que é o secretário da Ciência e Tecnologia, né, a SET, aonde as universidades estão vinculadas, certo? Mas não, realmente esse assunto ainda não está pacificado,
que é um imbróglio jurídico, né?
É um imbróglio jurídico, é uma situação à parte, né? E vamos ter que ainda aqui seguir um caminho ainda para ver aonde que vai dar essa situação
jurídica, Pedro. Como é que está essa situação de coisas jurídicas aqui no nosso município? Nós tínhamos lá o problema do campo da Paradinha, do campo da Invernada. Diz que tem problema também na praça do Parque do Povo. Que tem isso aqui? Tem alguma coisa nesse sentido? Alguma coisa juridicamente?
A questão do campo do Paradinha está solucionado, porque é realmente da família. Uhum. Né?
Bittencourt, da rua lá também solucionou, da Sebastião lá também já solucionou, né?
Já solucionamos. Aí agora nós temos essa questão do Parque do Povo, é verdade. Tem um processo judicial ali em curso, né? Mas ainda está tramitando, Oswaldo. A gente não levantou ainda.
Mas há uma preocupação, prefeito?
Existe a possibilidade, sim, do município ter que indenizar os proprietários ali. Existe, sim.
Tem mais algum processo?
O que está em discussão é justamente isso, um pedido de indenização.
Existe mais algum processo nesse sentido ou não?
Temos um que já está em fase quase de execução da sentença, que é a Água do Caio, né? Aquele desvio que foi feito lá da Água do Caio. Né? Estaremos hoje à tarde, às 2 horas, com a doutora Virgínia, falando sobre esse tema.
Precatórios, prefeito.
Precatórios estão em dia, nós estamos repassando para o TJ. A situação do precatório é assim, já é descontado do município 1,2%, se não me engano, chega ali em próximo de 80 mil, 90 mil mês, né, que é o desconto, e já é feito o repasse para o TJ, e o TJ é quem determina quem recebe.
Tem muito ainda, pai.
Tem bastante.
E é importante, não, é um número alto, não vou saber agora exatamente, mas
até quando eu estava acompanhando, quase 8 milhões.
O problema do precatório que a gente tem percebido nos últimos dias agora, né, já estava conversando com ele, é o seguinte, é muitas pessoas achando que a gente tem como pular fila, cortar a vez, não tem
o município. Adiantado o pagamento.
O município precatório é depositado numa conta judicial e lá é feita essa forma de redistribuição desse valor. Então não é o município que define como é que vai ser. Se eu vou pagar a B ou C.
Correto.
O município libera o precatório, quem vai pagar esse valor será o próprio a parte jurídica lá, né?
É, porque não tem como você pegar um processo e passar para a supressão do outro.
É, eu recebi ontem mesmo um pedido de uma pessoa para ver, nós podemos até ver que posição que a pessoa está dos pedidos lá, mas não tem como eu definir, ó, você vai receber primeiro ou aquilo primeiro.
Até para você ter uma ideia, Oswaldo, existe dentro do próprio TJ, a pessoa pleiteia, por exemplo, pessoas acho que com mais de 60 anos, se não me engano, e com doenças terminais como câncer, né?
Isso.
Que podem pleitear a preferência, né? Então até isso é decidido pelo Tribunal de Justiça, que vai determinar quem é que vai entrar nessa lista de preferência ou não.
Que é um montante bom que cai por mês da arrecadação do município, né?
É mais ou menos um milhão e pouquinho que a gente paga por ano, né? E que é repassado para pagamento de precatório.
O prejuízo dos novos também faz falta no final, né?
Faz falta nos investimentos, né,
agora? Faz falta nos investimentos. Falando de educação, prefeito, situação lá do prédio que foi adquirido pelo SESI, através do SESI, como é que está a situação do Ricério Menezes, tem alguma mudança? Como é que está essas reformas? Prefeito Márcio Castanho?
Só começando pelo cursinho municipal, que inicia nesta segunda-feira, né? Nós vamos retomar o cursinho municipal. E a questão do Ricério Menezes.
O coordenador do cursinho, prefeito?
É a professora Estela.
Professora Estela vai coordenar.
Isso. A questão do Ricério Menezes, Oswaldo, há uma doação pelo antigo proprietário, né, Ricério Menezes, para o Estado. Então, ali a indicação da doação da escola Ricério Menezes é do Estado, certo? E nós já fizemos um contato com a Eliandra do Núcleo para que fizesse a regularização da transferência do prédio lá para o Estado. Né? Já oficiamos ela para providenciar essa transferência. Na questão do Yukit Matida, que é o antigo SES, né? Nós teremos ali um investimento na quadra, que nós vamos já estamos fazendo os projetos ali para reformar aquela quadra, né? E com a chegada do César, do Yukit Matida, agora a diretora é a Elaine, né? É Bertin, ela está nos passando as demandas que são necessárias. Nós já tivemos, Oswaldo, aquela empresa que ganhou, né, a manutenção predial do município. E dentro dessa demanda, nós vamos pegar todos os prédios municipais e ir repassando para essa empresa que vai fazer a manutenção para nós.
Prefeito, a situação, por exemplo, eu estava vendo aqui, e foi, até caiu bem aqui, porque quando a gente vai passando pelo Diário Oficial, sobre a situação do idoso, referendo à decisão do nome do Conselho do
Idoso. E aí veio uma
pergunta. Mas é só pela situação aqui, pela pergunta que chegou aqui. Quando é que vai liberar para fazer um minguinho para a terceira idade?
Fazer o quê?
Você que era na biblioteca.
Ah,
é que passou para ali, eu já aproveitei para...
Oswaldo, nós tivemos aí, nos últimos dias, em negociação com a Isabel Lordani, que é a representante da Associação da Terceira Idade, que era dona daquele prédio indo ali para o Recanto do Branco, né? Então, ela movimentava ali. E a Isabel nos procurou e quis doar aquele prédio para o município, justamente para que o município pudesse fazer ações voltadas aí no âmbito social e da terceira idade, né? E estamos em fase final de transferência daquele prédio para o município, certo? E ali a gente vai poder, então, contemplar essa questão aí, né? Vamos fazer um planejamento de horário, escalonamento entre as ações de oficinas da ação social, né, outras oficinas que possam ter ali, e também essa questão do idoso, mantendo ali horários, né, algumas atividades para os idosos. Vamos reservar um espaço para isso.
Ainda no plano da educação, prefeito, agora no plano da educação, situação do transporte escolar. Nós tivemos aquele embrolho com o governo do Estado. O que é que ficou decidido? Chegou o seu denominador comum? Parece que hoje está tendo uma reunião lá em Cornélio com a secretária de Educação. Como é que está essa situação? Principalmente porque para esses horários que foram colocados, e de repente, a sexta aula, e um sai às 4h30, outro sai às 5, outro sai às 6 da tarde. Como é que está essa situação? Chegou o seu denominador comum?
Ainda não. É justamente isso que a professora Nilce vai debater lá nessa reunião, né? o Reginaldo, que está bem ligado aí com o pessoal da educação, tem algumas informações, mas preciso avançar muito ainda. Nós tivemos a licitação do transporte escolar, agora dia 7, né? E só duas linhas que ficaram desertas, nós vamos refazer, né, essas duas linhas. E assim nós vamos poder. Também fizemos do transporte universitário.
Universitário.
Correto? E ficou também uma linha deserta.
Esse é o transporte universitário.
É que é o município, no primeiro momento, que assumiu todo o transporte universitário. Sim. E agora terceirizamos esse serviço.
Jacarezinho, Cornélio.
E a gente conseguiu manter, e agora, até mesmo para conseguir atender as demandas do município e liberar o pessoal nosso, os nossos transportes, para outros fins também que é necessário para o município. A questão do transporte escolar que você diz, seu Valdo, em relação aos horários, é a questão da logística. A gente percebe que com a sexta aula, por exemplo, você está levando um aluno que sai agora meio-dia, 11h30, meio-dia, a hora que retorna, devido ao posicionamento que ele está na parte rural, tem que estar tendo alguns problemas ainda devido à questão de horários. Ainda tem. Não que está faltando um transporte para aquele determinado local. É o problema da logística de entregar e receber o aluno de novo para trazer para a cidade. Esse é um modificador devido a essa sexta aula que foi implementada aí. Eu tive na última reunião com o Gelson, não pôde participar até lá em Cornélio com a dona Nelci e a equipe dela, e uma das coisas que foram comentadas lá, que eles têm tentando orientar as escolas estaduais, as responsáveis, diretoras, que colocassem os alunos que pudessem ter esses problemas de transporte em horários específicos, até para facilitar o trabalho da logística. Que o problema não está de não faltar o transporte, é a logística de entrega e recebimento dos alunos. Porque aí os horários, muitas vezes, eu estou entregando meio-dia e meio, para me chegar até lá uma hora, uma e meia da tarde, eu vou retornar com o aluno como para cá em tempo hábil. Então, esse está sendo as linhas têm pontos de Bandeirantes que anda 20 quilômetros, 25, 30 para chegar naquele ponto. Então, é um desafio isso aí, que está tentando se organizar. A gente percebeu que o núcleo está tentando, de alguma forma, também ajustar. E o município, e uma das recomendações da própria dona Nilce me disse, é que os pais que forem o filho mudar de escola, alterar, de repente transferir de um lugar para outro bairro, procurar antes a Secretaria de Educação para ver se tem transporte para aquele horário, para não ficar aquela coisa depois de um fala uma coisa, fala outra. É uma questão mais de organização isso aí. A gente vai tentar, claro, adequar o máximo possível essas determinações, mas a gente precisa também que a logística funcione, senão ela não consegue dar tempo hábil para fazer isso. Então é um desafio isso, que a gente tem tido várias reuniões, mais dona Nilce do que eu, e eu mais a questão de passar as informações para o Jaelson e para a equipe nossa ali da gestão, mas é um dificultador. Essa sexta aula foi implementada e assim, não foi se definido antes com alguns cuidados. Até o governo deu a sexta aula, só para me finalizar, que a sexta aula poderia ser no contraturno. E aí isso não foi definido ainda se é possível ou não, e parece que tinha feito uma resolução antes, que o próprio núcleo definiu que não poderia ser. Está se discutindo isso também antes ainda, para ver se é possível isso.
Diante do pregão sobre o transporte para as escolas a nível, para as faculdades, Assis, Cornélio Procópio, Jacarezinho, já tem a definição das empresas ou não, Reginaldo? Ainda não, né?
Está no trâmite final aí da...
Quantas tem? Três?
Três empresas, para finalizar essa questão.
E finalizar, tem que finalizar antes disso.
Isso.
Porque é o município que tem.
Está funcionando por enquanto com o município. Assim que
o município está atendendo essa demanda.
Acabando, finalizando a parte de contratação, já vai
passar. Tem liberam também vários veículos para o município, né? E também que tira um peso de cima do município, né, prefeito? Mesmo
tira,
porque o gasto com o veículo hoje, ele é... E, na verdade, tudo isso terceirizado, e a gente já falava esse negócio de casa, coleta de lixo, coleta de galhos, isso também já passou da hora de ser terceirizado, não, prefeito? Ou não é bom o negócio para o município?
Oswaldo, nós estamos encaminhando para isso. Por quê? Nós estávamos falando sobre a questão dos professores, a limitação da folha de pagamento em 51%. Então, a maioria dos municípios, Oswaldo, não tem mais condições de fazer frente a isso. Você não pode mais contratar servidores para poder fazer. Então, não adianta a gente ter veículos se não tiver motoristas. Para ter motoristas, tem que ter gasto na folha, e a folha impede essa contratação. Então, alguns serviços, Oswaldo, já são passíveis de terceirização, sim, até para que o município possa ter um controle do seu gasto com a folha de pagamento, respeitando as leis vigentes no país.
É, o pessoal vai. Você gosta de transporte escolar, que é um problema sério. Você vê quantas perguntas tem ali. E bolão. E vai aparecendo um monte. E, então,
tem até uma sugestão, Oswaldo, do vereador Eduardo do Espírito Santo, essa terceirização aí da coleta do lixo, né? E outros.
Mesmo porque eu falo bem a verdade, tem local aí que paga mais caro a taxa de lixo do que o IPTU, né?
Do que o IPTU, correto.
É, mas é que essa situação do transporte escolar hoje está pegando forte. Só que já tem 8 perguntas sobre 8.
Eu digo assim, Oswaldo, cada caso a caso eu pediria o pessoal procurar a Secretaria de Educação para definir. Eu digo assim que aconteciam coisas antes que a pessoa era o transporte. Tem uma questão de regras aí, o transporte não é voltado para todos os alunos, ele tem a questão de para a zona rural, tem a questão de corta a BR, né, Jair? Tem umas regras lá que são específicas, então não é todo mundo que vai ter direito se você mora próximo da escola e o ônibus passa próximo ali, o van ou a Kombi, o que for, e tem toda essa questão também. Então não é uma questão assim, eu não posso responder aqui por uma coisa que tem que ver aonde a pessoa mora, fazer toda a tal, chama do
é porque a gente tem um problema também no colégio integrado,
CEP. CEP. E o Mailon, que é o Colégio Cívico Militar.
É que são os dois um próximo ao outro, mas infelizmente chega até o Mailon e não pode chegar até lá em cima. Então
é toda uma questão de regras aqui.
É logística, né?
Não só logística, tem a questão, exemplo, o cara mora no determinado bairro, mas ele quer vir no CEP. Dependendo de onde que ele mora, ele tem direito. Dependendo de onde que ele mora, não tem direito. Aí é casa a casa, não tem como eu falar aqui, ó, você não tem direito, ó, quem tá fazendo a pergunta ali. Por isso tem que se procurar a secretaria e analisar casa a casa. Aí se não resolve e a gente precisar, você pode procurar a gente pra gente tentar agilizar o que for possível, mas dentro das regras que são cabíveis disso aí.
E outra coisa, só para responder a pergunta da uma pessoa aqui que já fez aqui há tempo, e eu passei aqui para a secretária. Gente, o município não, segundo a secretária, não proibiu jamais, não saiu qualquer orientação da secretaria do município para que a criança não levasse lanche na escola. Ah, então, se essa informação que repassaram para, porque a pessoa está reclamando, a filha não quer ir nem à escola porque ela não pode levar lanche. Então, segundo a secretária me colocou aqui, olha, dirija-se até a secretaria na segunda-feira, não é? Porque ela jamais saiu essa ordem da secretaria para proibir que as crianças, né, levassem lanche. Que é umas coisas que também acabam acontecendo, que a gente não entende. Da onde sai, né, prefeito?
Eu também nem imagino isso aí. Aí imagina a gente ficar vistoriando se o aluno está levando lanche ou se não está levando.
Eu também achei um absurdo, mas...
Ficaria inviável,
fazer,
né?
O quê? A gente já viu até a escola colocando a câmera dentro do banheiro das crianças do estado aí, não vai saber. Nem imagina, tem coisa que a gente não consegue nem... É difícil, né? Agora, vamos ver se resolve isso aí, porque esse é o problema maior hoje. Situação também lá no Sertãozinho, né? O pessoal, mas Sertãozinho é isso. Sertãozinho também é um outro problema sério também, né, prefeito? E às vezes tenta se fazer, mas as coisas não é da gente que quer, né? Principalmente a nível de estrada daqui para lá, né? Se é a estrada vicinal, tudo bem, mas ali é para você asfaltar uma estrada em estado. E outra estrada não tem como você fazer pelo município, né?
Nós estivemos com o deputado Evandro Araújo e já protocolamos, havia um acordo entre nós e o secretário Ortigara da SEAB, que é a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, né? E nós já protocolamos o pedido das 4 quilômetros de estrada, pedras irregulares para o Sertãozinho, né? Inclusive essa viagem que nós fizemos para lá, já avançamos nesse processo, né? Eu creio que em breve teremos boas informações aí a respeito da estrada do Sertãozinho, tá?
Não a estrada aqui por Abatiá, aqui sim, por ali pela Paraguaia, não, prefeito?
Não, por Abatiá mesmo.
Por Abatiá?
Por Abatiá. Não, lá dificilmente sairia um asfalto, Oswaldo. Existe o pleito, existe o pedido, já é antigo, mas dificilmente sairia ali um asfalto ali nesse momento, né? Então é importante que a gente busque pelo menos uma solução viável ali.
A gente tem que quer falar um negócio, mas é toda vez que aparecem os pessoal vendendo isso aqui, ó. Essa situação aí dos nossos comerciantes reclamando desses caminhões que vêm vender móveis, vender panela. O que é que dá para fazer com isso, prefeito? Que dá uma dificuldade isso, né? Porque o município paga, o cidadão paga os seus impostos.
Correto, correto.
E na hora de emprego, o pessoal vai pedir, tem que ser dentro do município.
Hoje nós temos, eu acredito que 5 fiscais, se não me engano, para a obras e para a arrecadação, né?
Isso.
Nós temos 5 fiscais. É o Israel, é o Tomé, que está afastado
por motivo de saúde.
O Jean, o Adilson e o Zé Carlos se aposentou.
Acho que é o Ricardo.
É.
Acho que são 5, eu não lembro agora exatamente.
4 ou 5 somente, né? E eles têm que se dividir entre as obras do município, né, e a fiscalização também no âmbito da arrecadação de tributação. É um desafio para nós fazermos um concurso aí nesse sentido, contratando mais fiscais para poder fazer essa fiscalização, né? Acompanhando e monitorando, tá? Nós temos uma outra empresa, chama-se leismunicipais.com, que está fazendo um trabalho também para nós, o Oswaldo, na questão das leis municipais. Então, há muitas situações que não estão previstas nas leis municipais. E nós estamos compilando as nossas leis para, então, depois podermos levantar essa questão tributária e fiscal. Inclusive, existe até uma exigência do Tribunal de Contas numa fiscalização que fez aqui em 2019, certo? E que nós estamos fazendo frente. Nós vamos ter que contratar uma empresa para fazer aí o estudo da planta genérica do município e também essa questão tributária e fiscal. Então aí nós vamos fazer
porque é uma dificuldade,
um
né? O cidadão tem a sua loja, aquela coisa toda, aí vem o cara, bota aquele monte,
correto,
sofá, um monte.
Correto.
Vem aquele pessoal, aquele monte de panela, vem e vai.
Gente,
Então, quer dizer, não que você não queira que o pessoal trabalhe, mas
correto. Não
é justo, né? Vamos dizer bem a verdade.
Não,
né?
Não é justo, ele paga impostos, ele recolhe tudo certinho
e
vem o outro e leva o dinheiro embora até do município, né?
E isso acaba preocupando, né?
Uhum.
Preocupando. Outra coisa que nós estamos vivenciando agora, prefeita, nessa situação aqui, é a zona rural também, né? Começou o trabalho de tentar solucionar o problema das estradas, mas ainda existem alguns ainda que estão em situação precária, né?
Nós já estamos com um processo encaminhado para a contratação de uma empresa, né? Para fazer o apoio à Secretaria de Agricultura para fazer a manutenção das estradas rurais. Autorizamos esse processo agora em janeiro, ele já está tramitando, provavelmente agora começo de abril já deve sair a licitação da contratação de uma empresa para fazer manutenção de trechos das estradas rurais.
Porque hoje, se eu não me engano, aquela máquina que estava fazendo o aterro sanitário, né? E agora que ela começou a fazer o trabalho na zona rural, mas não dá
isso.
Conta, né?
Nós autorizamos também, Oswaldo, já está na licitação a compra de um rolo compactador, né? Então, nós temos um apenas, ele tinha dado problema, ficou parado por causa de uma bomba de água e no âmbito municipal, poder público, todo o processo é demorado, 30, 40 dias para você adquirir uma peça, contratar serviços, manutenção de bens. Então, o rolo que nós temos ficou parado um bom tempo, já consertou, nós autorizamos a compra de um novo, né? Seriam 680 mil, se não me engano, que vão ser investidos nesse rolo compactador aí para poder fazer duas frentes, uma da agricultura e outra também do serviço de manutenção do asfalto.
Porque na verdade há necessidade, né? É igual esse guincho, né? Uhum. Acho que esse guincho nos últimos dias tem dado uma dor de cabeça, porque a partir do momento em que...
Deixa eu aproveitar, agradecer a usina.
Que ficou esse tempo aí, né?
Cedeu para nós desde dezembro, né, até agora, um guincho para substituir esse um que nós estávamos aí com problema de manutenção, tá? E a usina foi muito parceira nossa, nos ajudou aí, o Marcos, que é o presidente da usina. Nosso muito obrigado, nossos agradecimentos aí por esse apoio, essa ajuda aí no município, tá? E finalizando também as obras do cemitério, Oswaldo. Nós concluímos hoje, fomos lá para vistoriar a obra, né? Estão concluídas as obras do cemitério, tá? Segunda-feira estaremos assinando a doação da área nova e já vamos também preparando a licitação para disponibilizar essa nova área do cemitério que vai estar sendo doada para nós na segunda-feira.
Bom, e eu dou aquela que eu falei no guincho, hoje à tarde funciona esse guincho, né, do município.
Já começa a coleta.
É que enfim vai funcionar, porque olha...
Nós teremos dia 26 um trabalho aí de mutirão, né, da dengue, e diante disso nós teremos ações sendo executadas durante a semana toda. Uma delas é essa questão da colocar em dia a coleta dos galhos. A outra delas é a questão do lixo, a questão do reciclável. Estamos preparando diversas ações. Estive em diálogo e preparando tudo com a secretária do Meio Ambiente, a Simone Fuch, o diretor da Endemias, que é o Reinaldo, né? E também com o Richard, que é da coleta do lixo, o Jonas também da Obras, para que nós façamos um mutirão. Né? Queremos aí contar com todas as entidades que sempre são parceiras nossas, né? O TG, os clubes de serviço, as igrejas, tanto católicas como evangélicas, para nós nos reunirmos, nos unirmos nesse mutirão, para evitar que a dengue venha a ser mais um problema no município. Né?
Só para conhecimento, o Kleber me passou a informação aqui agora. A dia 30 agora tem a licitação do rolo compactador e dia 29 mais uma compra de lâmpadas de LED também, tá? E semana que vem tem já uma entrega grande de lâmpadas para já trocar.
Algumas que estão, já tem isso, perguntas aqui sobre isso.
Então já são essas três pontos aí que já vai ser resolvida. Claro que os trâmites necessários para acontecer e resolver dentro do município, tá?
O pessoal já estava perguntando sobre aqui a iluminação pública aqui, como é que está a situação. Outra também é a situação de licitação que deu em deserto, foi a da internet rural.
E para conhecimento, dia 29 é aquela da Copel, tá? Não é do município, é aquela licitação da Copel que estava de 1.200 pontos, que era já um projeto já que estava em andamento.
Eficiência energética, né, que a Copel está colaborando com alguns municípios, e nós fomos contemplados. Então, dia 29 vai sair a licitação, e nós fizemos um acordo com a Copel, Oswaldo. A Copel, ela vai atender aqui a margem sul da rodovia ABR-369, né, Azarias Vieira de Resende. Então, do lado de baixo aqui, vai ser a Copel. E o município vai atender do lado de lá. Aí, depois que a Copel instalar, para que um não entre no campo de atuação do outro, né? Para não desfigurar o planejamento e o projeto que foi feito pela Copel, aí, depois que a Copel terminar de instalar, a gente retoma a cidade inteira para o município dar o atendimento.
Outra coisa, pessoal... E se eu não perguntar, é a situação da internet rural, prefeito? Não tem o que fazer, né? Deu deserta.
As empresas não vieram, não compareceram, né? São duas empresas, a Agronet, não é isso?
Agronet e a Kix.
A Kix, né? Que tem no município. Tá? Nós vamos refazer a licitação e já entramos em contato com as duas, né? Se quiserem participar. E se houver alguma outra empresa também, né, fora do município, que queira participar também, nós estaremos lançando o edital novamente aí.
Porque na verdade, do jeito que está indo a coisa, ele vai fechar o ano, não vai conseguir.
O problema das questões de licitação é que o sistema agora mudou. Antes era presencial e agora é por lei, é eletrônico. Eu não sei se a empresa teve alguma dificuldade, a gente não sabe exatamente, mas esse foi um dificultador. O município não tem como, a internet tem que ser disponível de uma empresa. E as duas empresas que têm estruturas para atender essa demanda não conseguiram, não participaram.
Embora outra de outro local pode também.
Desde que cria uma estrutura. Depois,
desde que cria a estrutura.
Pode participar.
Porque essas também que estão aqui já tem uma estrutura pronta, né?
Isso. Correto.
Para vir uma de fora também é difícil, né?
Vai ter dificuldade porque vai ter que começar
mais,
do zero, né?
Custa mais. E aí é uma questão que a população, eu sei que está chateado com essa situação, brava e com razão, porque é um serviço que é importante, é essencial para muitos pontos. Mas o município não tem, de alguma forma, o Jael, se a gente lá não tem sido contrário a correr. E a gente até pediu agora uma celeridade para secretarias envolvidas para que possa isso sair no mais tardar aí nos próximos, nesse mês ainda, Jael. O processo depois a finalização.
Eu sei que o seu tempo está curto aí, Oswaldo, mas. Nós estamos dando sequência aí na pintura das vias públicas, né? Vocês estão vendo sendo pintadas aí as faixas das ruas centrais do município. E nós fomos contemplados aí com um recurso de 380 mil do DETRAN, né, para sinalização viária, né? Vai dar para fazer assim sinalização de placa de pare, placa de preferencial, né, placas de, também de estacionamento, em uma boa parte do município todo, certo? Temos mais 100 mil que a gente já tinha de uma emenda do senador Álvaro Dias, Regi, aqueles 200 mil que Isso. veio, que vai ser feita a rotatória lá do Jardim Paraíso, e tem mais 100 de sinalização viária. Então são 480 mil reais que vão ser investidos em sinalização viária. Tem uma empresa aí fazendo um trabalho no município, certo? Que veio conversar conosco, que é a nominação de ruas, né? Então também já está nesse sentido de sinalização.
Fala bem a verdade. Tem um monte de rua que está numa situação que você não sabe. Pergunta, porque perguntar para as pessoas também não.
Uma das coisas que não chegou até para nós lá, e a gente vai ter uma retomar agora as reuniões do Conselho de Trânsito, é a questão, até uma orientação, né? Não é ninguém para cobrar aqui agora. É que como está pintando as ruas, ainda tem pessoas que estão com aquela mania ainda de colocar a moto no lugar errado, o carro no lugar errado, e aí. Tem atrapalhado, as pessoas estão chegando até nós, né, Gelson, mandando isso de como sugestão. É claro que a gente vai fazer agora uma reunião do Conselho de Trânsito para.
Mas nessa passar pintura as informações. Já está fazendo a pintura certa.
Pintura certa. Então a gente está agora mais orientativo, né, para a pessoa nem ser multado pela polícia, né? De que coloque a moto no lugar certo, coloque o carro no lugar certo, para que depois não tenha problemas. Então está chegando essas reclamações para a gente.
Mesmo porque aquelas marcações que foram feitas aí estão tudo bem errando. Aquelas que existiam antigamente que estão dentro da lei.
Correto.
Então, tem que ser seguida aquela, e o policial vai seguir aquela. Ele não vai seguir a que fizer. Agora, o que está sendo feito hoje, está seguindo a norma
Isso.
que era antiga, né?
Isso. Correto.
É porque hoje em dia, se for deixar, só tem moto nas ruas da cidade.
Só moto.
Fizeram moto.
A gente sabe que isso é uma tendência, Oswaldo, até pelo preço da gasolina, né? De que aumente o número de motos.
Não, aí. Mas é que o pessoal, as pessoas de loja foram fazendo. Sim. E aí, aí virou.
Foram adaptando do seu jeito.
Foram adaptando, é igual a entrada de cadeira de roda, né? Sim. Uhum. Cada um foi colocando na frente, aí você. Mas ó, tem uma entrada de cadeira de roda, está parando o carro aqui, mas amigo, aqui não é lugar de ter entrada de cadeira de roda. Cadeira de roda tem os seus pontos, né? Agora, se cada um for fazer na frente da coisa dele, não vai ter onde parar ninguém.
Correto.
Então tem que seguir dentro da determinação. Verdade. Situação da continuação da BR ali ao lado da noite do top, prefeito. Já tem onde definição ali? Ali ao lado da linha para fechar o
eles estão ali? Eles estão fazendo o memorial descritivo, Oswaldo. Quando você faz o memorial descritivo, você tem que destacar a área do restante da matrícula, né? Então o trabalho maior é a questão do destacamento da área, da área total, né? Então a família que é proprietária daquela área está fazendo a doação, nós estamos fazendo o memorial descritivo e indo para a fase agora de destacamento do restante da matrícula. Vai demorar um pouquinho, Oswaldo.
E ali tem o objetivo, né, Gelson, ao terminar aquela lá do Laminato e Top, fazer uma continuação da nossa pista ali de
caminhada. Asfaltar e fazer a continuidade da pista de caminhada lá.
O pessoal falando de moto aqui. Tem estacionamento de moto no Parque do Povo? Tem?
No Parque do Povo?
O pessoal falando que não tem lá? Eu acho que tem.
Não, sim. Demarcado, eu acho que não tem, Oswaldo. Né? Não tem não. Só tem de veículos ali.
É outra coisa, os taxistas também. Tinha que ter uma faixa para o taxista também, mas aí é difícil. Se eu fazer faixa para todo mundo, não tem.
É uma demanda que a gente, até aí. Aqui, né, conhecida minha, é uma demanda que precisa ser trabalhada no Conselho de Trânsito, né, Gelson?
Outra coisa também, é na maior, frente das escolas, né? Na frente das escolas.
Isso vai ser feito. As escolas, o Kleber falou que é uma forma que vai ter que ser também sinalizado.
Porque hoje a fila dupla que existe na frente das escolas é grande.
Isso.
E não tem o que fazer, e não dá para você fazer parada ali, a não ser que seja, porque no Código de Trânsito não existe negócio de botar placa, né? Uhum. Há 15 minutos, 15 aqui, você botar placa para ser exclusivo para aquilo ali, né, prefeito?
Correto, não tem como fazer placa de exclusividade, não é previsto no Código de Trânsito Nacional.
E geralmente na frente das escolas chega ali e está aquele monte de carro parado na frente do outro ali, mão dupla, não tem.
Eu mesmo de manhã quando venho para a prefeitura eu desvio ali porque realmente a fila dupla é enorme.
E a situação do trânsito ela é caótica no nosso município, a verdade é essa, né?
O certo, Oswaldo, é contratar um engenheiro de tráfego e fazer toda...
Porque tinha um projeto de há muitos anos atrás, eu vou falar, acho que é de 1990 e alguma coisa, 98, 99, mas também já não estaria defasado porque não mudou muito, né? E se eu não me engano, ficou até engavetado na Secretaria, na CIAB de Bandeirantes,
Mas o número de carros e motos, ele deu
aumentou bastante.
Assim, muito, muito. E isso tem dificultado todo o trânsito. Mas é que a gente percebe, mas é uma situação. Você vai para Londrina, mesma situação, você vai para cidades. Claro, tem um, uma dificuldade.
Só que Londrina não dá para comparar, porque lá, enquanto fizeram o centro, lá fizeram uma rosinha que não cabe dois carros.
Não cabe.
Ali
não
tem. Você vai, eu tive, meu irmão estava em Minas, numa cidade também do porte de Bandeirantes, tamanho, Andradas, e ela também tem um problema de estacionamento por causa do volume de carro, né? Então é algo.
É, e na verdade a situação do trânsito em Bandeirantes, a gente fala, muita gente fala, isso é repetitivo, né? Mas eu falo sempre, nós só temos saída, Bandeirantes, não temos entrada.
Não temos entrada.
Pessoa que vem Bandeirantes, não, só tem saída, entrada não tem. E a gente tinha que aproveitar esse fluxo de veículos que passa, né? Que muita gente não quer passar pelo contorno, né?
Uhum.
E aí já aproveita e dá uma passadinha no centro da cidade. Mais alguma coisa, prefeito, que a gente não...
Sim.
Tem, é lógico, vai aparecendo um monte de pergunta aqui, mas...
Verdade. O vereador Eduardo do Espírito Santo conseguiu, junto ao deputado federal Diego Garcia, um recurso da ordem de R$580 mil. Nós queremos agradecer aí o empenho do vereador e também do deputado. Saiu também a emenda do caminhão do Evandro Araújo, serão R$610 mil para compra de um caminhão 6x4, que vai atender também a demanda que nós temos de caminhão, né? E nós tivemos ontem a visita do padre Reginaldo Manzotti, né, um ato de fé, uma visita importante que reuniu ali, eu calculo que em torno de 8 a 10 mil pessoas que estiveram presentes lá, e num ato inusitado, um vendaval que deu naquele local, né, no restante da cidade não choveu daquela maneira, mas lá nós tivemos no alto do Morro de São Miguel Arcanjo, um vendaval no santuário lá. E muita bênção, muita graça,
e
né?
E que, infelizmente, a rede social deixou todo mundo empavorosa na cidade, sim, né? Porque o que saiu nas redes sociais, porque tá caindo tudo, tem gente machucada, verdade. Mas fizeram um auê na verdade sociais. Não tinha nada disso.
É, né? Verdade.
Ainda bem que a gente tava lá para informar que não existia isso.
Não existia isso. É. Então foi uma bênção, né? A vinda do padre Reginaldo Manzotti, e ele já anunciou que provavelmente em breve vai estar de volta o padre Rosinei, né, dizendo que ele deve vir aí para uma nova atividade. Tá? Nós tivemos algumas denúncias aí, Oswaldo, né, vídeos que circularam nas redes sociais, foram instaurados os PADs, né, os processos administrativos, para poder apurar todos esses vídeos, todas essas informações que estão
montada,
aí.
Né, prefeito?
Foi criada uma comissão, né, para acompanhar todas essas informações, essas denúncias, e a gente quer deixar bem claro e deixar aberto, né? Se houverem denúncias, podem enviar, né? Nós temos a ouvidoria, né? Temos o gabinete também que pode enviar essas denúncias, e todas elas vão ser apuradas, né? Nós não vamos acobertar nada, né? Se houver realmente problemas, vão ser punidos, né? E assim nós vamos apurar rigorosamente cada uma dessas situações.
Qual é o prazo para essa comissão, Reginaldo? Você parece estar nela também, né?
Então, tem várias, né? Nós abrimos vários processos administrativos devido a alguns vídeos que estão circulando nas redes sociais, supostamente com autorizações que não, ou não autorizações para ser avaliados. Eu estou numa comissão para analisar uma situação também do Tribunal de Contas lá que foi colocado, a gente analisar 60 dias, em média, cada uma.
Pode ser prorrogado, né? Por mais 60.
Dependendo do tipo do envolvimento. Então, são várias processos administrativos para ser avaliado. Então, a população tem esse canal da ouvidoria, e também a gente vai olhar aquilo que está nas redes sociais que forem verdadeiros, verídicos, para analisar se isso tem fundamento para ser analisado num processo administrativo que for, e quem, de alguma forma, for pego irregularmente vai ser punido. Tenho certeza que o Gelson vai exonerar ou vai ir para um processo maior se for necessário.
Uhum. Mais alguma coisa, prefeito?
Só finalizando, Oswaldo, esses dias atrás o Gabriel do Vale esteve aqui falando sobre a Santa Casa, né?
Assim,
eu
não,
gostaria de parabenizar o trabalho que o Gabriel fez ali nesses 3 anos em que esteve à frente da Santa Casa, né? De uma certa forma, ele se equivocou ao dizer que existe uma interferência, uma ingerência política ali. A Santa Casa não é um órgão político, ela não é da prefeitura, a prefeitura não tem nenhuma gestão política, né? O que houve é que nós precisávamos mudar o sistema de contratação da Santa Casa. Ela vinha por um processo de contratação, passa-se uma lei autorizativa no Legislativo, o Legislativo aprova e era feito um contrato com a Santa Casa, né? E o Tribunal de Contas hoje ele vê que esse modelo não era mais passível de continuidade. Então nós procuramos em novembro já a provedoria da Santa Casa, nos colocamos à disposição, dissemos que precisava mudar, né, o sistema de gestão ali, que seria por convênio, né? E durante o transcorrer todo nós recebemos o provedor muitas vezes ali na prefeitura, inclusive uma das vezes foi quando o Cobra Repórter esteve na cidade aí, nós recebemos o provedor da Santa Casa, né? E não há ingerência política nenhuma, a prefeitura não tem interesse de fazer essa interferência na gestão da Santa Casa. Ontem nós recebemos o Zu Castanho, mais o professor Ricardo da UEMP, que está ajudando a Santa Casa a fazer os levantamentos de custo, e era justamente isso que a gente pedia para a Santa Casa, que eles nos passassem os custos que eles tinham ali com o convênio que eles tinham com a Santa Casa. Então, é importante dizer que em momento nenhum nós quisemos interferir, eu não tenho essa pretensão de interferir em entidade nenhuma, sempre dei liberdade, sempre fui parceiro de todas as entidades e nunca vou interferir no processo de gestão que é particular de cada entidade, né? Agradeço ao Gabriel pelo trabalho que ele realizou um trabalho voluntário, né? E muito bom, por sinal, certo? E o mesmo diálogo que nós tínhamos mantendo com ele, vamos manter agora com a nova provedoria, né? E a Santa Casa é sim muito importante para todo o município de Bandeirantes, e não só para Bandeirantes, viu, Oswaldo? Santa Casa atende ali Itambaracá, Santa Amélia, Batiá, né, Andirá e outros municípios aí, né? A Santa Casa tem feito um bom trabalho.
Tá certo. 12h58, Reginaldo, alguma coisa só para...
Eu só quero agradecer, o Oswaldo, uma coisa que o Jorge falou importante, as pessoas às vezes quando misturam, né, que a Santa Casa é do município, não é? A Santa Casa tem uma gestão particular, presta o município serviço. Presta serviço para o município, é bem claro isso. E
o pronto-socorro presta serviço para o município.
E é importante você salientar isso e tirar uma coisa que a gente tem feito na prefeitura, pelo menos da nossa parte, é transparência, tentar mostrar, a gente é envolvido a política, mas tentar ter transparência, que as coisas sejam corretas, e falar aquilo que é correto, para que a gente depois não crie seu A ou B. A gente sabe que o meio político tem muito isso, do A, B, A fala isso, B fala aquilo, e gera desconfiança da população daquilo que é correto.